Bom, senhoras e senhores, muito boa tarde. Muito obrigado por terem ficado. Normalmente a última sessão tem menos gente, mas ok. Esta sessão fala sobre o quê? Isto basicamente, e as pessoas que costumam ir às reuniões da comunidade de SharePoint sabem que normalmente as nossas sessões, tanto nestes eventos como nas reuniões de sábado, acabam por ser de passar a experiência pessoal das pessoas que pertencem à comunidade e que mexem com este tipo de tecnologia. Portanto, apesar do nome pomposo, Tales from the SharePoint Development Trenches, não é para vos assustar, mas abram os olhos um bocadinho. Pronto, basicamente, o meu nome é Rodrigo Pinto, eu trabalho na Indra, sou responsável pelas equipas de SharePoint. Estou nesta lead dos SharePoint desde 2005, com a versão 2003. Muito recentemente, em fevereiro de 2010, juntámos uma catrefada de gente e formámos a comunidade portuguesa de SharePoint. Quem é que não conhece a comunidade portuguesa de SharePoint? Ah lá, toda a gente conhece. Quem é que não é membro da comunidade portuguesa de SharePoint? Ai, ai, porquê? Porque? Ok. Pronto. Por causa dos sábados, é? Não. Ok, pronto. Portanto, a ideia é... Eu não obrigo, nem nós obrigamos ninguém a participar neste tipo de eventos. Nas nossas reuniões, pelo menos. Mas a ideia é cada vez mais, e as pessoas que existem aí pessoas que estão, pertencem à comunidade, que costumam vir às reuniões e podem-vos falar pessoalmente da experiência que têm tido, cada vez mais as pessoas que têm ido, que pertencem à comunidade, têm mais valências em termos profissionais e em termos de conseguem encontrar sempre ajuda, menos através do telefone, do mail, acabam por estar a discutir este tipo de coisas nas reuniões, ok? A ideia é sempre uma mais-valência para vocês, não só em termos profissionais, como em termos pessoais, porque acabam por ver diferentes pontos de vista neste tipo de tecnologia. Ok? Isto é a nossa agenda de hoje. SharePoint Develop, what's the big deal? Basicamente, o que é que nos diferencia? Vou-vos explicar, pelo menos é a minha perspectiva, do que é que vos diferencia um SharePoint Developer do resto dos developers, ok? Você não está muito convencido. Ok. Cinco regras de um SharePoint Developer. Menos as minhas. A ideia, mais uma vez, é eu vou repassar. Isto não é nenhum evangelho, ok? Acaba por ser, mas não é nenhum. não é nenhuma doutrina. Algumas dicas. Os naming conventions que vimos nas outras apresentações, que são muito importantes. E algumas development tools. Ok. SharePoint Developer, what's the big deal? Porquê que vocês não? Em que é que um developer de SharePoint tenha mais, ou tem que sentir... Eu, pelo menos, eu sou essencialmente arquiteto e sou developer. Mas sinto-me especial relativamente aos outros developers. Porquê? Eu não sei, há quanto tempo vocês trabalham com SharePoint? Basicamente, 2 anos. Quem é que trabalha há mais de 2 anos com SharePoint? Quem é que trabalha há 2 anos? Quem é que trabalha há 1 mês? Ah, olá. Ok. Pronto. Basicamente, porquê é que nós somos tão especiais? Já somos bebés, não é? Como podem ver. Um SharePoint Developer apareceu há bem pouco tempo comparativamente com os outros developers. Basicamente, um SharePoint Developer, o que às vezes nós temos que ser, e praticamente, ainda há pouco estava a falar com uma amiga minha e dizia-me que eu tenho que ser isso todos os dias. Temos que ser to be SharePoint Developer sometimes, I am. System Administrators, configurar VMs, Active Directories, permissões de utilizadores, whatever. Toda a gente concorda com isto ou nem por isso? Ou toda a gente só faz developing? Está aqui alguém da IT Pro ou não? Vem lá. Ok. Temos CDBAs, otimização de SQL, integração agora com aquela questão dos External Content Types que tivemos a ver nas outras sessões. Pronto, basicamente tudo à volta do SQL. Temos que ser web designers, esta é a parte que eu odeio mais. É ser web designer, CSS e styles e não sei o quê, mas tem que se fazer. Pronto. Super users. Este super user é o quê? Basicamente somos utilizadores de administração do SharePoint. Basicamente é criar site collections, dar permissões dentro do SharePoint e essencialmente somos users. Ok? Alguém tem mais algum rol para acrescentar aqui? Ou não? Podem falar. Não?
Mágicos.
Quem?
Mágicos.
Mágicos? Quem é que disse isso? Bem, muito bem. Não encontrei o GIF. Que tipo de... Portanto, estes senhores aqui todos com uma... com um ponto de divulgação em cima da cabeça. Um SharePoint developer tem mais, pelo menos no meu ponto de vista, e penso que vocês concordam comigo, tem mais desafios do que as restantes roles de development. Ou seja, enquanto nós, porque eu também venho da ISP.NET, enquanto nós, ok, desenvolvemos uma solução e a solução termina e, ok, tem bugs, tem testes, tem o utilizador usa e diz que não funciona ou que funciona de uma certa forma, em SharePoint é um bocadinho diferente. Em SharePoint nós fazemos soluções e as soluções nunca estão fechadas e estão sempre inerentes à interação da pessoa que está a utilizar. Ou seja, eu vou dar um exemplo muito prático. Há, sensivelmente, 2 meses atrás, fiz uma solução que, basicamente, criava meetings para um cliente. E o cliente disse-me assim, na minha meeting os meus atendidos têm que ter estes campos. Ok. Pronto, e os senhores tinham, está tudo certo, a solução ficou toda porreira, está tudo a funcionar. Entretanto, tinha um daqueles super users. Ah, e tal, eu sei que agora aqui no atendiz vou colocar aqui 3 campos obrigatórios. E pum, lá foi a solução que eu quero, lá foi o Rodrigo. Então, mas o que é que se passa? Ah, foi aqui que coloquei isto, tem que abranger estas coisas. Pronto, então se tem que abranger, nós damos a volta a isto. Basicamente, o produto final deste desenvolvimento é muito volátil. E vocês em ASP.NET ou em qualquer outro tipo de linguagem acabam de fazer o produto, têm aquela margem de manobra em cima dos dados e das experiências, das validações. Mas não têm os tipos a puxarem-vos o tapete a mudar a estrutura toda do projeto, que é o que acontece em SharePoint. Vocês mudam uma estrutura de uma lista, né, porque o software permite, acabam por ter esse tipo de problemas. Outros dos desafios que nós temos, e basicamente em termos corporativos, basicamente, eu não sei, agora vou falar um bocadinho da minha experiência que tenho com a Indra. A Indra tem equipas de desenvolvimento de soluções internas, ou seja, fazem soluções em SharePoint que outras equipas vão utilizar. E basicamente, o que nós estamos a fazer não é uma solução final, mas é uma solução que alguém mais vai utilizar. À semelhança do que os outros senhores da Styria fizeram com tipo de customizações de tools para o Visual Studio, nós também costumamos fazer isso, mas em termos de soluções de SharePoint. Isto, eu penso que sejam, que é, e que acaba por ser, um desafio maior que existe em termos deste tipo de implementação. Ok? Vocês, de vez em quando, podem falar, está bem? Que é para não vocês aqui sozinho. Ok. Pronto. 5 regras de um SharePoint developer. Consistência. Acima de tudo, consistência. Cada vez que vocês implementam alguma coisa, cada vez que teclam alguma letra aqui no keyboard, pensem numa coisa, pensem que a pessoa que vem a seguir a vocês tem que perceber aquilo que vocês estão a fazer e as coisas têm que estar todas no mesmo sítio. Não gravem fontes nos perfis dos utilizadores, nunca, já passei por 6 projetos em que tive que estar a alterar isso, ok? Não gravem nunca estas coisas dessa forma. Imponham regras em cada coisa que vocês façam, ok? Não é uma pessoa a impor regras, trabalha em equipa, tem que ir em equipa, não é? Convém, porque senão às tantas andam todos à bolha. Sejam humildes. E esta do sejam humildes é o quê? Sejam humildes é, nós fizemos porcaria, nós assumimos a porcaria, ok? Nem sempre nós temos razão naquilo que estamos a dizer, ok? E mesmo que tenhamos, temos que abrir um bocadinho os olhos e tentar ver as coisas de outra perspectiva, para as coisas correrem melhor, ok? Só assim é que as pessoas crescem, só assim é que evoluem. Eu não sei se concordam comigo ou não, mas isto é a minha perspectiva. Always right, you are not God, ok? Social. Portanto, a primeira coisa a fazer é pertencer à comunidade portuguesa de SharePoint. E depois, é assim, acabou a altura das pessoas esconderem o código, de eu é que sei, eu é que tenho knowledge deste projeto e desta tecnologia. Vocês vão... Isto é a experiência que eu estou a passar. Quanto mais vocês partilharem, mais ganham como profissionais e como pessoas. Ok? E a ideia essencial da comunidade, e na altura que se formou a comunidade, acabou por ser o conceito essencial, é mesmo esse, partilhem. Ok? Mesmo em equipas de empresas rivais, podem partilhar, não podem dar o segredo do negócio, mas partilhem ideias, conceitos, toda a gente aprende. Ok? Nunca sabe o dia da manhã e vocês às vezes, às tantas, podem estar a trocar de cestos. Ok? Pronto. Toda a gente concorda?
Sim? A possibilidade de, quando partilhas o teu código, alguém te parar que estás a fazer uma burrada, que tu, como é o teu código, já não consegues ver e resolver algum problema que possas ter dessa solução que estás a fazer.
é sempre uma mais-valia partilhar neste aspecto.
Muito bem. Da pedidada, não há. Há coisa de 6 meses não vou abrir a boca. Estou a brincar. Ok, mais coisas. Intuição. Não se limitem a copiar as coisas da net e a copiar as coisas do Codeplex e a implementar. Pensem um bocadinho, ok? A ideia é, tem os content types, tem os fields, eu faço isto sempre da mesma maneira, é sempre igual. Okay? A ideia não é essa, a ideia é aprender um mecanismo que existe por trás, a arquitetura, e porque é que existe e de que forma é que é implementado, ok? Basicamente, estes são os 4, falta um. Ok? SharePoint, remember, SharePoint is built with SharePoint. SharePoint é toda a gente sabe ler, não é? SharePoint é a construção de SharePoint. E basicamente, no caso de vocês terem alguma dúvida, consultem as páginas as administration pages, vejam com o Reflection como é que eles implementam, como é que a Microsoft implementou certos determinados métodos. Ok? É muito útil este tipo de aproximação. E especialmente, be careful, ok? Façam as coisas contínuo. Não façam, eu tenho que me ir embora às 6 e tenho que ir buscar os putos, ou tenho que ir, ok. Façam as coisas. A analogia que eu faço aqui é, se tu fizeres bem as coisas até ao final do dia, não tens que cá passar a noite. Porque houve uma altura na minha vida que era um bocado isso. Fomos bocaria durante o dia e à noite andávamos lá a limpar os senhores do lixo. Assume the worst scenario on deployment. Defensive coding, muito importante, ok. Evitem, não façam throws, exceções assim à maluca. Tentem ao máximo, eu sei que é impossível apanharem todos os tipos de situações, mas tentem ao máximo apanhar aquelas coisas mais peculiares, ok? Leave the code better than you found it. Isto é no caso de apanhar algum projeto que não seja vosso, tentem ao menos dar um bocadinho do vosso cunho e pôr as coisas um bocadinho mais limpinhas. Development Environment Tips. Ok. Quem é que aqui trabalha com VMs? Quem é que aqui trabalha com Windows 7? Au. E porquê? É o que tem, não é? Pronto. Ok. Pronto, é assim. Isto eu repito sempre todas as sessões, porque acontece muitas vezes, tem mais a ver com a parte económica, penso eu, do que propriamente com a parte de implementar o Windows 7 porque é cool e gosto do Windows 7 e não gosto do server. Basicamente, nós quando implementamos, temos o nosso ambiente tem que ser, ou pelo menos tentar ser o mais semelhante à produção possível, ok? Ambientes de produção. Eu sei que muitas vezes não é possível, mas se vocês pensarem, vocês estão a desenvolver em cima de uma plataforma que não é a plataforma final, quando forem fazer o deployment, acrescentem 2 ou 3 noites mais 2 dias para esse tipo de acerto, ok? Já aconteceu pessoas desenvolverem em Windows 7 e, por acaso, o Windows 7 tem a parte dos serviços do User Profile desligado e eles, quando chegaram lá para implementar aquilo no Windows 7, não conseguiram, tiveram que reinstalar tanto VMs ou reinstalar a máquina, pronto. Basicamente, o que eu aconselho é a virtualização. Avoid Windows 7 to developer, please. Ok? Mas façam um esforço aos vossos chefes de equipa, aos gestores de equipas, usarem umas máquinas porreiras, está bem? Isto é muito importante. Your development machine is your production. A vossa máquina virtual, ou a vossa máquina Windows 7, neste caso, é a vossa produção, ok? Aqui a ideia é, se vocês tratarem o vosso ambiente de desenvolvimento como se tratasse de um ambiente de produção em que, se alguma coisa correr mal, vocês são despedidos, ok? Evitam muitos problemas. Tomarem este tipo de aproximação, quando chegarem, existem determinadas fases. Uma das fases é passar passar as soluções do ambiente de desenvolvimento local para uma conciliação de soluções, ou para integração, e depois outra para produção. Cada passagem dessas, se vocês tiverem os riscos todos controlados, é limpinho, ok? É limpinho, vão dormir cedo para casa, está bem? Alguém faz noitadas por causa do SharePoint ou não? Ou já ninguém faz? Mateus, levanta lá o braço. Pronto. Ok. E porquê é que fazes? Circunstâncias.
Eu gosto.
É? também é da... Ah, pois. Também é da comunidade. Do you need NS in your machine? É assim, isto é uma... Eu, neste momento, nas minhas máquinas virtuais de SharePoint 2010, não tenho DNS instalado. E não tenho porquê, porque não preciso. Eu sei que um dos guidelines que existe dos white papers da Microsoft é instalar o DNS e configurar e aquelas pataquadas todas. Neste momento, para mim, o DNS é uma culpa de memória. Eu tenho esta máquina que tem 6 GB de memória, tem 4 para a VM, e ele corre perfeitamente. Okay? Tenho um disco 7200 externo, okay? E ele corre perfeitamente. Eu não sei se vocês costumam instalar o DNS ou não. Não? Ok. Mas por alguma razão não. Já é importante saber por que razão é que instala o DNS. Se for na ideia de aprendizagem de como é que se configura e como é que se instala, tudo bem. Mas só se faz isso uma vez ou duas e depois, digo eu, ou ambientes de produção em que isso seja preponderante. Estou a ver que esta pessoa aqui da frente assim, é muito concisa, assim, está a dizer porcaria. Não. Tem outra perspectiva? Pode dizer. Não. Só temos 60 minutos, não é? Pronto, é assim. Farm de integração de desenvolvimento. Isto acontece-me frequentemente, que é, as pessoas desenvolvem soluções, o SharePoint, como vocês sabem, é constituído por uma farm de máquinas, não é? Duas ou três, ou quatro, ou cinco, ou seis. E, basicamente, as pessoas desenvolvem soluções, a gente faz o add solution à farm, depois faz o deploy da solution à farm, e, muito frequentemente, em soluções relacionadas com a modificação de web configs, as coisas não têm usado muito bem. Porquê? Porque as pessoas que desenvolveram as soluções para modificar os web configs têm um background da ASP.NET. E, em vez de utilizar os objetos do SharePoint para fazer o ASP Web Config Modifications ou Configuration, utilizam do web. E eles só tinham uma máquina de desenvolvimento para consolidar as soluções. Eles instalavam na máquina, aquilo deu, só um web config deu. Quando eles agarraram esta solução e instalaram num ambiente de qualidade, que eram 6 máquinas, instalaram numa máquina, naquela deu, nas outras 5 não deu nada. Okay? A ideia destas duas máquinas para a consolidação de soluções é muito importante para ver se as soluções são propagadas e, se não são, porque é que acontece este tipo de erros. Okay? Isto não é nada de novo, pessoal, não é? Isto é assim, são coisas que vocês vão lendo na net e tal. Certo ou não? Não? Isto é novo para vocês? Este tipo de... Não? Podem falar. Não? Ok. Team System. Muito importante. Estas sessões que estes senhores fizeram anteriormente é muito importante. A ideia aqui com o Team System é a automatização. A ideia aqui, automatização. Sempre. Ok? Cada vez que vocês fizerem uma coisa e repetirem a coisa, estão a fazer porcaria. Porque têm que fazer automatismos. Ok? Automation is the word. Está bem? Que é para rentabilizar o vosso tempo. Estão a perceber porquê, não é? Ou não? Sim? Sim. PowerShell. Quem é que já mexeu em PowerShell? Quem é que não sabe o que é PowerShell? Ok. PowerShell acaba por ser uma linguagem de scripting mais avançada. Portanto, e acaba por ser, por dar um apoio muito grande, pelo menos a mim deu-me, em termos das coisas de SharePoint. Basicamente, o que fazia com o SharePoint em 2007, sem o PowerShell, é que para extrair certas determinadas informações ou para ativar dentro do SharePoint, sem ser em termos de features, tinha que fazer tools para fazer isso. E neste caso aqui com o PowerShell já não é preciso. Okay? Eu já vos mostro um exemplo. Isto é um commandlet, um snap-in, ou como é que querem chamar, da Microsoft para instalar um SharePoint de raiz. Estes slides e os links vão ficar depois no site da comunidade portuguesa de SharePoint. Só vê quem se registar. Estou a brincar. Está disponível, mas registem-se. Quanto mais formos, melhor. Okay? Isto é para vocês instalarem um SharePoint de raiz. A ideia é, dão os users, dão as bases de dados, dão as web applications, dão as contas dos service applications. Eu não sei se vocês já tinham conhecimento que existe uma coisa destas. Já existe uma para o Windows 7. Também não sei se têm conhecimento disso, as pessoas do Windows 7. Existe outro projeto no CodePlex, que é o AutoSP Installer, que é basicamente faz um bocado o que o de cima faz, mas tem mais coisas. Este é da comunidade e este é da Microsoft. Okay? A ideia deste tipo de projetos é vocês consultarem e usarem, mesmo nem que seja só para testes, para experimentarem, e verem o que é que ele está a fazer por baixo, e verem as potencialidades do PowerShell. Okay? Vou-vos fazer uma demo muito, muito ligeira de PowerShell. Basicamente, peço desculpa, basicamente é o que eu costumo fazer no início de cada desenvolvimento face aos, às equipas, aos membros júniores. Eu tenho aqui uma data de scripts. O que é este script? A primeira coisa que este script faz é colocar o execution policy dentro deste IZE. Estão a ver? Isto aqui é o Windows PowerShell IZE, é um editor do PowerShell da Microsoft. E basicamente eles não vos deixam correr, ele tem policies para correr alguma coisa aqui dentro. Em máquinas de desenvolvimento, e eu digo em máquinas de desenvolvimento, outra vez, ok? Vocês podem desligar isto, correm este comando. Não dá. Não sei porquê. Ah, ok. Já deu? Já fiz tantas vezes, estava a ver porque estava a falhar. Pronto, basicamente agora a partir deste momento conseguem correr aqui scripts sem haver restrição de qualquer tipo, ok? Isto é máquinas de desenvolvimento. Isto é desenvolvimento, hã? Não, eu digo isto porque... Ok. At SharePoint Snap to IZE PS1. Isto é o quê? Basicamente, nós quando abrimos este IDE, nós não temos os command applets do SharePoint carregados. E este script o que faz é criar um fecheiro, porque por acaso isto podia estar melhor, mas não tivemos tempo. Ele cria um fecheiro, abre aqui um fecheiro de lado e nós copiamos o que está aqui embaixo. Paste. E gravamos. E a partir deste momento, cada vez que vocês abrirem o IDE, ele já fica com os applets do SharePoint ligados, ok? Mas, vou fechando isto, porque senão há tantas. Se eu me deixar. Outra coisa, toda a gente sabe o que é o STS-ADM. Sim? Sim. Sabem ou não? Sabem. O que quer dizer STS-ADM? Ah, não sabem o que é. Quem é que falou? E o que quer dizer SharePoint? O que quer dizer SharePoint? É um command line para executar, é o anterior, é o que existia antes de haver o PowerShell. Neste momento vocês conseguem fazer as coisas com o STS-ADM, e conseguem fazer as coisas com o PowerShell. A ideia é cada vez mais fazerem coisas com o PowerShell, porque é muito mais dinâmico e conseguem implementar coisas em cima disso, ok? Isto basicamente o que faz é adiciona o path do SSADM, que é este C, Program Files, Command File, acaba por ser o Hive mais o bin. Dentro da path variable, toda a gente sabe que é uma path variable das máquinas ou não? Basicamente em qualquer sítio... Todo o caminho que estiver dentro desta path variable, que normalmente está aqui, eu mostro, espera aí, eu já sou tão velhinho, ninguém não sabe o que é isto, espera aí. Properties, Advanced System Settings, Environments, Path. Portanto, tudo o que estiver aqui dentro, se vocês estão numa diretoria lá no, muito longe, E o aplicativo que vocês quiserem correr, se estiver aqui catalogado, ou aqui indicado, acaba por estar a correr, ok? Não precisam de ir à diretoria do C, Program File, é? Para correr o SSADM. Perdão. E o que isto faz, acaba por estar a adicionar esta variável, este caminho à variável do... Vou mostrar outra vez... Pronto, está aqui, ok? Agora, se eu, por acaso, devia ter mostrado antes. Se eu fizesse STS-ADM, não funcionava. E agora, em qualquer sítio, ADM, já funciona. Ok? Outra coisa que eu costumo fazer, em todos os projetos, é ter scripts de criação de utilizadores. Isto permite-me a quê? Permite-me, já na instalação da própria VM do SharePoint, nós acabamos por ter que criar aquelas contas de serviço e a partir do momento em que já temos estes scripts, as coisas tornam-se muito mais fáceis. Basicamente, isto é tudo feito em PowerShell. Eu estou a mostrar isto assim, um bocado, mas acho que já está a mostrar coisas para adicionar ou path. Eu nem sei o que isso é, mas é para que isso serve. Mas pronto, a ideia disto é vocês verem a versatilidade do PowerShell, ok? É tipo um novo, o batch mais com steroids, ok? Tipo uma coisa muito mais... pujante, com Viagra, ok? Pronto, basicamente o que isto faz é adicionar um utilizador. Eu vou correr isto e esperemos que corra bem. Object already exists. Ok? O utilizador já está lá criado, pelos vistos. Esqueci-me de apagar. Bom. Light up. Pronto, o que eu queria, criou uma organizational unit dentro da AD e criou um utilizador lá dentro. Eu apaguei o utilizador e agora já vai funcionar. Ok? Isto é um script complicadíssimo. Pronto. A ideia é, em cada projeto novo que as nossas equipas começam, tem um script destes com os utilizadores. Olha, este é o site admin, este é o auditor, este é o... Portanto, acabam por ter as roles todas aqui determinadas, ok? Outra coisa muito importante é quem é que cria web applications e site collections através do web interface? O web interface, do SharePoint, através do browser. De quem? Quem está a falar? O resto cria tudo, é tudo automático? Criam todos com... É? Vá lá, digam lá qualquer coisa aí ou não? Então assim, o que é isso? Web Applications do SharePoint. Toda a gente sabe o que é, não é? Sim. Pronto. Para criar o Web Applications do SharePoint, há duas formas. Ou não, há três formas, não é? É o web Interface, um ao browser, Create Web Application, não é? A outra é pelo SSADM e a outra é pelo PowerShell. Ok? Certo? Pronto. Quem cria as coisas à mão, lá no web interface? Ok. Não está mal, mas pode ser melhor. A ideia é vocês automatizarem. Ok? Isto, basicamente, o que temos aqui são variáveis. Web app name, light up domain, web app port, pool, a pool account, a base de dados, database server. E aqui uma coisa muito importante. Quem é que vocês costumam colocar, eu já estou farto de dizer quem é, vocês costumam colocar os websites todos no mesmo sítio, aquele sítio bonito que é o C, e netpub, www, root, ou já têm as coisas uniformizadas e têm um sítio único para os websites? Um sítio único para os websites, disse alguém. É isso? Portanto, a ideia é vocês ter uma organização coesa neste tipo de coisas. Não assumam o que o SharePoint vos dá por omissão, ok? Relativamente a estes caminhos. Se vocês repararem, mesmo que quando vão instalar o SharePoint e alterarem o port da central admin, que é uma coisa que eu costumo fazer, costumo pôr 999449, ele continua a pôr as coisas naquele C, e netpub, há uns escritos para alterar isso, e que é conveniente ver. Basicamente, o que temos aqui acaba por ser, isto foi uma nomenclatura que nós utilizámos, nas equipas, temos um CData, depois temos os websites, depois temos o nome do site e acabamos por estar a criar as coisas todas dentro desta pasta. Mais coisas, eu aqui neste momento não estou a utilizar o DNS, portanto tenho que ter uma entrada aqui no shared host. Vocês repararam que tenho aqui um h.bat que me abre os hosts, ok? Automatização, mais uma vez. Pronto. Isto são coisas muito simples, eu penso que não esteja a dizer nada de novo. A ideia é vocês cada vez mais terem estes espaços delineados e pelo menos terem a visão de que existe isto para vocês rentabilizarem cada vez mais o vosso tempo. Porque a ideia não é, não vou passar o resto da vida a construir, a ir ao website e criar novas web applications e site collections. O que este script faz é criar uma web application e uma site collection. Ou não? Ah, ok. Já sei porque é que é. Vou fechar só aqui isto. Eu tenho medo de deixar muitas coisas abertas. Não façam isto. Ok, eu quero este. Portanto, neste momento o IDE já me abriu com os snappings do SharePoint. E agora, há bocado estava-me a dar um erro, porque eu gerei aquele... Portanto, acrescentei os comlets dentro do IDE, mas depois não abri nem o fechei. Okay? A ideia é, a próxima vez que abrir, ele já tem o profile lá carregado. Ele agora está a criar. acho eu.
Qual é o benefício que tem aquela chave?
Quem? É assim, neste momento tu consegues agarrar neste script e consegues automatizar este processo. Imagina tu que tens o teu ambiente de desenvolvimento já todo coeso, o teu teste todo coeso, e diz assim, olha, eu tenho aqui uma solução que é uma coisa para gerir uma frota de automóveis. Percebes? E diz assim, olha, eu tenho aqui a solução, e a solução, para tu montares esta solução, tens estes scripts e tens esta VM. E agarras nestes scripts e diz assim, olha, startup, como existem as VMs da Microsoft, e tu ficas com uma solução toda fechada, em termos de script, instala-te isto tudo. Percebes? Para já, depois, se tu quiseres alterar algum quiseres refazer, pelo menos em desenvolvimento, é muito mais simples para mim andar a pagar as web applications e recriá-las assim do que andar a perder tempo a ir no web interface e criá-las. Ok? Isto é uma das vertentes. A ideia agora, cada vez mais, é scripting. Vocês viram na outra demonstração aqueles fecheiros de build que acabam. Como? O do MS Build, que acaba por ser a consolidação e pacotes de entrega de soluções fechadas de SharePoint para equipas externas à nossa, ok? Seja de qualidade, seja de administração. A ideia é que cada vez mais nós temos este tipo de mecanismos como aceleradores.
A verdade é que chegas a um cliente e todas essas variáveis têm que ser preenchidas.
Certo. Mas, por exemplo, tu chegas a um cliente e chegas a um administrador de cliente e dizes assim, olha, agarras neste bolo todo. Para já isto está aqui um bocado cru, percebes? Mas agarras neste bolo todo e crias uma função. E diz assim, olha, você para instalar a nossa solução tem que correr esta função e tem que dar as credenciais. E tu não precisas te ralar com mais nada, percebes? Não tens que ir lá tu instalar as coisas à mão, percebes? Estás a perceber? A ideia é tipo como se isto fosse como se fosse, não, acaba por ser um setup. É uma conjunção do setup de uma aplicação tua.
Dá,
read host, podes fazer o que quiseres. E o mais engraçado aqui é que estas coisas que tu vês aqui de New SP Web Application, isto existe num object model, ok? Isto, eu antigamente, em 2007, tinha que fazer console applications para fazer este tipo de coisas. Com o STS ADM dava, mas havia umas coisas que não corriam tão bem quando eram uma farma, porque aquilo não propagava. Não percebi porquê, mas não propagava, pronto. E a ideia disto... Não percebi.
Por isso é que a gente usava o
interface. Pois. Não posso dizer mais nada. Okay. E basicamente, nós começámos a utilizar este tipo de mecanismo para despoletar, para automatizar. Basicamente, quando tu vais comprar um produto, uma solução qualquer, vem com um setup. Se for uma solução Windows, vem com um setup. E configurações e não sei o quê. E aqui a ideia é basicamente a mesma coisa. Só que isto é em termos corporativos. Portanto, se houver porcaria, a porcaria é maior, percebes? Isso é o que eu acho, pelo menos, não. Uma coisa, tenho aqui um programa para fazer desenhos.
A questão é que todos esses parâmetros de entrada, podemos dizer quase como customizar o setup cliente a cliente. Chegas ao cliente e ele diz, ok, tenho a fábrica com este nome, eu queria criar a web application com este server, com este port,
certo.
E eu quero isto naquele site todo metido, porque é assim que a nossa infraestrutura funciona. Chegar ali
para utilizar.
Exatamente. É uma coisa que
chegaram. Sim.
Levantar exatamente máquinas virtuais rapidamente.
Sim.
Mas no ambiente do cliente, que ele tem que executar aqueles passinhos todos.
Mas quando tu dizes o cliente, bem, sim, tu tens o teu cliente final, mas tens o tipo que mexe nos computadores, não é? O administrador. Lá, pronto. E ele, quando chega, ele quer scripts. Se és aos tipos, diz assim: olha, eu quero scripts para instalar isto. Menos os administradores, como deve ser, querem scripts. Eu não digo isso, mas basicamente o que eles querem é scripts. Porquê? Porque conseguem, se tiverem as coisas bem feitas, conseguem automatizar tudo isto. Percebes? Basicamente o que acontece é isto, mas é da experiência que eu tenho. Se calhar há administradores que é point and click e preferem fazer à mão. Só que, por exemplo, eu tive um que era assim, e eles iam assim: ah, então para instalar isto nós temos 12 máquinas, como é que é? Então vamos lá, vamos instalar isto. Tem aqui os scripts. Não, a primeira coisa que ele me disse foi: quantos é que vocês são? E eu, desculpe, quantos é que vocês são? Pai, uns 5 mil, mas porquê? Não, para fazer o deploy disto. Pai, duas pessoas. Ah, então tem uma semana para instalar isto, é? Não, é uma hora ou duas horas e depois é verificar. Mas porquê? Ah, pronto. Então o que aconteceu? Nós demos o script aí, acompanhado com o administrador de sistemas. percebes? E ele apercebeu-se da potencialidade deste tipo de coisas. Porque normalmente quando ele instala as coisas, instala tudo à mão. E quando ele vê 12 máquinas e diz instala à mão, percebes? Para já também o não conhecer a ferramenta do SharePoint, porque supostamente ele faz a maquinação toda. Mas agora imagina, o tempo que tu demoras a configurar uma web application, imagina só assim, web application, nome, conta, password, application pool, ok, tens aqui, mas isto só faz uma vez, é texto, não tens que andar a... Sim.
Imagina um exemplo em que temos vários programadores e queremos ter a possibilidade de vários programadores terem exatamente o mesmo ambiente quando trabalham, exatamente com os mesmos dados populares de alguma forma. Isto é útil para isto. E também é útil quando nós corremos o script e em vez de estarmos a parametrizar ali estes aquelas strings, não é? Ele vai perguntar-me e eu
digitar.
Eu sou um fã do PowerShell. Eu só estou a fazer a pergunta porque geralmente a primeira pergunta quando se fala disto a alguém, a pessoa pergunta e a gente diz, pode fazer isto por um script. A primeira pergunta que sai sempre é, o que é que eu ganho com isso? Pois é, sempre, as pessoas perguntam sempre, o que é que eu ganho com isso? Porque
Há coisas que não dá para fazer pela UI, tem que ser via PowerShell. Um exemplo é criar uma site collection, uma web application e ter um URL completamente diferente. Eu aí não consigo fazer via
web interface, exatamente.
Tem que ser a partir do PowerShell.
Ok.
Não faz mal. Também é da comunidade. Hein? E é da Microsoft também. Aqui basicamente, um exemplo muito mais prático disso, é, por exemplo, os administradores de sistemas do Unix, não é? Eles andam lá com bonequinhos. Estás a perceber?
A gente tem que ser
está bem, mas olha que tu tens muita gente que trabalhava em Unix e neste momento faz as duas coisas, percebes? E a ideia cada vez mais das consolidações das coisas acaba por ser isso. Aquele senhor é um chato. Bom. Toda a gente percebeu a potencialidade disto, ou não? Certo?
Cool.
Outra das coisas que o PowerShell faz é vocês terem acesso a tal coisa que eu estava a dizer do Object Model. Ok? O que este PowerShell faz é que cria uma Document Library e faz um upload de um documento lá para dentro. Ok? Estão a ver aqui a versatilidade disto? Não conhecem estes comandos de lado nenhum, object model, ok? Vou correr isto. Mais uma vez, isto não é nada demais, não é? E agora eu vou abrir aqui o site. Se ele abrir. É a parte que eu fazia dançarino, quando me dá umas pernas. Isto são coisas novas para vocês ou não? Eu já vejo que há pessoal aí que utiliza PowerShell. São coisas assim relativamente novas, são... Não? Para ti não é, já sei que não é, já percebi. Sim. Está a fazer o warm-up. Ok. Portanto, aproveito para dizer que as reuniões da comunidade portuguesa de SharePoint são ao segundo sábado de cada mês. Vai haver uma no próximo sábado, de manhã, aqui. E vamos ter o excelentíssimo senhor Pedro Rosa a fazer uma demonstração de Bing Maps com Silverlight e SharePoint, a não faltar. Cafezinhos à borla. No final das reuniões, nós costumamos fazer um chat talk com o pessoal todo junto. Fazer questões, olha, tenho um problema aqui, tenho um problema assado, não consigo pagar o empréstimo da casa. Opa, isto não é aqui, é do outro lado. Pronto. Bom, já estou como os outros e assim, bom, acreditem por mim que está lá o mapa. O mapa está lá. Não sei o que é que se passou aqui, mas pronto. Acreditem por mim que o mapa está lá. Como é que estamos aí de tempo? Ok, 5.
Já
tal, 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 peço imensa desculpa por estar a passar isto assim. Tal, 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 5 rules, toda a gente, ali a anotar. Tal, tal, tal. Desculpem lá, desculpem lá, desculpem lá, desculpem lá. Isto é muito amadorismo. Naming conventions. What is naming conventions? Alguém sabe o que é? Não? Naming convention is a convention for naming things. Isto é da Wikileaks, hein? Wikileaks não, Wikipedia. Escreve-se Wikileaks. É lá. Wikipedia. Não, basicamente, naming conventions são muito importantes porque acabam por determinar a forma como vocês olham e veem e mexem com os vossos projetos. Naming conventions are a set of rules for choosing character sequences to be used for identifiers which denote variables, types and functions. Pronto, isto basicamente é o que vem a seguir àquela belíssima denotação da Wikipedia, né, da Wikileaks. Porquê é que são importantes? O que é que me sabe dizer? Eu já disse uma, mas... Ali o senhor de verde, do Sporting.
Ah, eu, Benfica.
Benfica, pronto. Camisola aqui, eu que sou daltónico. Ok, vai.
Para criar uma espécie de regra
ou
de
best practice, sempre em equipa. Ok, bem, muito bem. Mais. Quem é que utiliza naming conventions dentro do sítio onde trabalha? Pronto. Então, e deste lado, quem é que estava? Eu só estou a falar aí para o meio. Quem é que... Ali, aquele senhor. Pode ser? Sim.
Porque usar? Por as dificuldades encontradas no início. Primeiro que a solução de facilitar a manutenção de código.
Ok. A ideia é standardizar cada vez mais, certo? A ideia é cada vez mais standardizar o tipo de codificação. Há uma coisa muito engraçada que também é da Wikipedia, que é o Enhanced Source Code Appearance, que eu achei engraçado, porque ele fica muito mais bonito. Há coisas que fica. Reduzir o esforço de entendimento do código-fonte e promover consistência nas soluções de desenvolvimento, ok? Nas suas equipas. Isto não é uma coisa nova. Isto já existe, não só em SharePoint, mas nos outros tipos de desenvolvimento. Eu vou-vos passar aqui algumas das minhas, não sei se vocês concordam com elas ou não, mas são minhas, ok? Então, basicamente, é não abreviar. A ideia de abreviar coisas... Inicialmente, eu comecei por trabalhar com o SharePoint em 2006 e fazia muitas coisas do género. Ah, que... PT morada, ou PT mor. E um gajo do outro lado, e o que é isso? PT mor? Isso deve ser o gajo ali de cima, não é? Não, não. Isto é uma coluna. A ideia é, vocês, cada vez criarem campos ou qualquer tipo de asset relacionados com o SharePoint ou outro tipo de qualquer desenvolvimento, é terem coisas muito, muito mais explícitas. Um dos exemplos que está aqui é, for a client address field, which name do you choose? Client address, CAV ou client address? Portanto, isto é lógico, não é? Muita gente abrevia ou não?
Hã?
Certo, mas o SharePoint não funciona no Oracle, por enquanto. Não, ok, mas tens razão, sim. Tens razão porque... Podes importar os campos através do... Muito bem, estiveste atento. External Content Types, exatamente. Certo, o conceito aqui acaba por ser mais deste tipo de naming conventions implementados em termos de soluções. Ok? Mas é muito viável, muito bem. Estão a reagir, hein? Estão a reagir. Ih, um soco de direita. Ok. A ideia é, cada vez que alguém olhar para aquilo que vocês implementaram, seja uma coluna, seja um field, seja um método, não haver subentendimentos, não haver serem claros, ok? Isto é muito discutível, ok? Há certas determinadas naming conventions que funcionam bem em certas determinadas situações, há outras que não, ok? Eu, por exemplo, aqui nos fields columns e sites, eu costumo pôr um prefixo column. Portanto, inicialmente toda a gente tentava, no 2007, alterar o title das list items para name e não conseguiam. Queriam pôr outro title e não conseguiam. Quando criarem os campos e as listas, o display name e name são diferentes. Okay? A ideia é vocês... Eu não costumo utilizar espaços e caracteres especiais nos nomes dos objetos dentro do SharePoint, por uma razão evidente, não é? O espaço aparece underscore, vezes, percentagem 20 ou diabo 7. Consegue-se fazer a mesma coisa. Portanto, a ideia é, faz-se um campo no web interface, eu já vos mostro. Cria-se um campo com o nome correto, sem espaço, sem caracteres especiais, e depois muda-se o display name quando se vai, ou quando se importa, ou quando se exporta aquilo para uma solução de SharePoint. Naming Visual Studio Projects and Assemblies. Isto acaba por ser um bocado a experiência daquilo que eu tenho feito. Nome da companhia, projeto, tecnologia. Ok? Por exemplo, Spook, PT, por acaso falta ali o PT, LightUp, SharePoint. Também se peço soluções. Basicamente, a ideia destes naming spaces, dos projetos e dos assemblies, é serem iguais. Eu, quando faço um deploy de uma solução, quando tenho um projeto em Visual Studio, em que se chama Spook, LightUp.SharePoint, já sei que o meu WSP tem este nome. Toda a gente concorda com isto? Opiniões? Fazem de forma diferente? Não fazem, que é pior? Põem feature 1, feature 2.
Acho que...
Não, certo, certo. Mas aqui, naming conventions acabam por ser... Acabam por espelharem os métodos e as convenções que o desenvolvimento de SharePoint tem. Okay? Isto não é usado, isto não é... Portanto, isto também não é... Eu não sou Deus. Se vocês quiserem contestar alguma coisa, então estamos lá fora. Não, obrigado. Se quiserem contestar, a ideia é cada vez mais as pessoas aprenderem umas com as outras. Isto também não é novo. Isto foi tirado dos naming conventions da Microsoft. Okay? Se bem que há umas coisas que estão mal, não sei se vocês repararam, nos naming conventions da Microsoft, a ideia é não utilizar prefixos de tecnologia nas classes e nos métodos, e os nossos SP sites e SP webs vão um bocado de encontro a isso. Não estão lá muito bem. Portanto, features. Normalmente eu tenho isto, tenho aquele assembly, tenho uma solução com o assembly de SharePoint e depois tenho as colunas, tenho isto assim, desta forma, detalhado. Aquele content tem as páginas, as imagens, tem os CSS, eu normalmente tenho isto assim, e depois tenho assemblies diferentes para event receivers e para workflows. Toda a gente já viu um assembly redirection, ou não? Já sabem o que é? Basicamente é colocar entradas dentro do webconfig em que dizem que um assembly, este assembly passa a ser redirecionado para aquele. E aquilo funciona muito bem. Até haver surpresas porque quando são em questão de workflows aquilo não funciona. E porquê é que não funciona? Porque os workflows não correm em cima de uma web application e correm em cima do AWS Timer. Ok? Correm num processo diferente. Eu estou a dizer isto porque ainda há bocado me vieram perguntar isso. Não sei se a pessoa ainda está cá ou não. Não deve cá estar. Acaba por ser muito, muito importante estes nomes que vocês escolhem. Ok? Demo, Naming Conventions. Como é que temos aí de tempo? Oi.
Mas quando é que quando os senhores começarem a ir embora?
Ninguém sai. Ok. Isto é uma coisa muito simples. Isto é o que eu costumo fazer com o pessoal que entra novo, de uma forma muito simples. Primeira coisa, SharePoint is built with SharePoint, portanto vou criar... Espera aí, isto é os putos, Os putos novos têm que saber o que é o SharePoint, não é? Chegas aqui e fazes. Ah, não. Estiveste bem agora, mano. Cai o nome aqui em cima, não é? Eu não sei se vocês costumam pôr grupos, costumam agrupar isto como deve ser. Vou criar outro. Isto é um exemplo muito simples, ok? Não é assim nada de mais. Portanto, neste momento tenho duas colunas. Certo? Nada de mais. Vou criar um content type. Ali. item de uma lista. E vou adicionar aquelas duas colunas. Não é nada de novo, não é? Ok. Agora, vou criar aqui um novo projeto, Visual Studio. Eu começo sempre com um empty project, uma solução vazia, depois vou adicionar as coisas. Source spook. Ok. E vou adicionar aqui um empty project SharePoint. Spook. Estou a ver aqui os nomes que eu estou a dar aqui no. Nos nomes dos projetos. Vou pôr isto como farm. Sim. Pronto, basicamente o que eu tenho aqui é, neste momento já tenho o próprio assembly está referenciado com o nome que eu lhe dei na criação, certo? São os princípios básicos. Ou não, ok? Isto é muito básico, eu acredito que aí 70% das pessoas que estão aqui fazem isto de forma diferente, se calhar muito melhor e muito mais rápido, mas só para vocês terem uma ideia. A seguir, o que é que eu faço? Vou acrescentar aqui uma feature que se vai chamar colunas. SharePoint Columns. Não sei se vocês costumam pôr descrições nas features. Ponham deploy columns. Farm site. Ok. E agora chego aqui e faço columns. Porquê que eu estou a fazer isto? Só mudar aqui uma coisa, vocês já vão perceber. View Designer, onde estão as properties? Without extensions. Portanto, isto é o nome. Isto é a pasta com que, quando vocês fizerem o deploy desta feature, como é que vai aparecer do outro lado? Isto é muito importante porque, para já, para não evitar conflitos com a própria organização do SharePoint, e outra, para vocês garantirem que a vossa feature e a vossa solução é única. Okay? É muito pouco provável que exista. Uma solução ou uma feature que se chama Spook Lightup SharePoint Columns nesta farm. Okay? Cada vez que vocês fizerem algum tipo de adicionar algum tipo de funcionalidade, tenham sempre esse cuidado. E depois, tenho aqui uma coisa muito engraçada. Não sei se vocês já conhecem umas extensões para o Visual Studio CKS Dev. Alguém conhece? É lá. E gostam? Já viram a última versão ou não? Pronto, isto, o que é este CKS Dev XPTO? Uns senhores que já mexiam com o SharePoint desde a versão 2007, que na altura até fizeram uma extensão que se chamava CKS Community Kit, que eram tipo soluções para instalar, ou user groups instalarem e para usarem aquilo como um repositório de informação, que é um open source, que também existe no Codeplex. Criaram uma solução, um add-on para o Visual Studio que facilita muito o vosso desenvolvimento. Eu fiz aquilo à mão, como referiu ali a Bárbara, para vos mostrar aqui uma coisa, que é, eu recriei ali as minhas colunas, não é? Como é que eu tenho aqui a feature? Coisa, desculpem lá. Conseguem ver ali? Importe. Isto é um bug, é que tem que abrir isto. Isto é gratuito, ok? O que é que ele me fez? Ele importou-me os filtros que estavam no SharePoint para dentro da minha solução. Eu fazia isto com o meu 2007, tinha que fazer uma tool para fazer isto. Claro que era uma tool, que era super tool, mas basicamente a ideia que eu quis passar relativamente a isto é, vocês desenham as coisas tanto no Web Interface ou no SharePoint Designer e com este tipo de ferramentas conseguem extrair informação e não há forma de errar. Eu conheço muitas pessoas que ainda fazem implementações de content types e de columns à mão. Aqui com o IntelliSense do Visual Studio. É fixe, mas para quê? Perde mais tempo a digitar isso do que propriamente a extrair os elementos. Aquilo que eu vos ia há bocado é os internal names. Epá, isto é que é mesmo pequenino. O estrangeiro, quando se queixava-se bem. Não é? Aquilo que eu vos falava há bocado dos espaços tem a ver com estes dois campos, que é o name, cá está aqui no fim para chatear, que é o name, portanto, este é o nome interno, e o display name, que é o nome que nós vemos cá fora, que é o display name. Por isso é que se chama display name. Pronto, isto é uma. Se eu vou acertar aqui a outra, que é para vocês não disserem que eu digo uma coisa e faço outra. E agora eu vou criar aqui uma feature que se vai chamar Content Types. Isto é uma seca muito grande ou nem por isso? Nem por isso, não é? Já criei aqui a minha feature. Vou-lhe mudar aqui o nome. Vou-lhe mudar só aqui mais uma coisinha do designer. Travar. E vou aqui outra vez. Se estes me deixarem. E vou aqui aos meus content types. Import content type. Está aqui. Se vocês seguirem sempre este preceito, a própria solução acaba por ser construída por ela sozinha. Eu fiz a importação, ele já apareceu aqui carregado dentro da feature do content type. A seguir, vou criar aqui uma feature de listas. E esta não dá para exportar. Esta tem que ser criada mesmo à mão. Add new item. List definition. Basicamente, para vos mostrar o quê e porquê. Faço o rebuild da solução. Fazer o deploy. Ok. Isto basicamente para vos mostrar aquilo que tinha-vos falado há bocado, que acaba por ser um bocado isto. Que é neste momento, estão a ver aqui em cima, por acaso esqueci-me daqui das listas para o ponto, Mas basicamente o que temos neste momento, temos, já temos a solução, o WSP, consolidado com os projetos de Visual Studio. Depois temos as soluções únicas, as features únicas dentro da Hive do SharePoint. Portanto, isto é um dos truques. Não sei se vocês costumam fazer isto ou não, ou costumam pôr se calhar um nome mais explícito. Mas a ideia é, imaginem que vocês estão, e agora ainda vai acontecer mais isso com o SharePoint Online e com a ligação com o On-Premises. Imagina que vocês têm N pessoas que estão a fazer deploy destas de soluções SharePoint num sítio onde vocês vão fazer deploy. E se alguém tem uma solução que é tipo SharePoint Columns, ou alguém tem o azar, como já aconteceu, de ter, onde é que está? De ter uma feature chamada Publishing Feature e fazer o retract e o SharePoint, ai! Este está-me a tirar alguma coisa que não devia. Pronto, a ideia é tipo isto. Em termos corporativos e em termos de features e de soluções, haver este tipo de diferenciação. Isto é mais uma chega. São coisas que eu também aprendi, que antes também não fazia isto. Antes, como só trabalhava assim no meu mundinho, que é esta farm é minha, eu é que mexo nisto. Quando se passa, esta farm é dele e ele é que mexe e aquela farm também, tem que se ter cuidado com o que se põe lá dentro. Acabamos por ter mais abrir os olhos um bocadinho mais para este tipo de coisas. Ok? Mais coisas. Não digas que eu vou avançar isto outra vez. Desculpem lá mais uma vez. Eu não sou uma pessoa muito de PowerPoint.
Tens talvez. A logo estão em cima que diz.
É? Aonde?
Não, é
ver
PowerShell. É ver PowerShell.
Bom. Depois tens que me mostrar. Era aí. Shift F5. Shift F5 era essa. Quem é que está a falar? Quem? Está bem? Ok. Nomes? Ok. Hã?
Não é uma t-shirt de comunidade,
mas... Epá! Uma t-shirt da comunidade. Então, canto ainda não há, mas vai haver. Ok? Já se inscreveram ou não? Viste-me lá de costas? Sou um gajo casado, pá! Eu percebi. É ver se disfarças, não é? É por causa da camisola. Ah, percebi. Da camisa. Bom. Senhor, eu até fiquei baralhado. Senhores, tools.
Estás à vontade, eu gosto de mim.
Está bem. Está a ser gravado, vê lá. Ok. Tools. Toda a gente conhece o Reflector? Sim? Toda a gente sabe que o Reflector vai deixar de ser gratuito? Yeah! $35. Não, 35? 65. Pronto, é uma coisa assim. A partir de março, o Reflector, os senhores da Redgate, não conseguem suportar o projeto e vão cobrar por isto. Ok? Portanto, saquem já as coisas todas. Outra das. Isso é uma tool que toda a gente já conhece, não é? Outras das tools. Acaba por ser aquele SPSF, o SharePoint Software Factory, que é inserido dentro do antigo Spalm que eles tinham. Estes links vão ficar todos no site da comunidade para quem se inscrever. Não. Vão ficar lá espiados. Inscrevam-se no site. O CKPS Dev tem inúmeras coisas brilhantes. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de irem o ano passado às workshops da Penton. Não sei se conhece. Quem é que foi daqui aos workshops? Tanta gente. Pronto. Da Penton. O ano passado houve umas workshops da Penton com o Scott Hillier, com o Dan Holmes e com o Wouter van Goethe. E o Wouter van Goethe, que é um Netherlands, holandês, pronto, que é holandês, é ele. Ele faz parte desta equipa do CKPS Dev. Opa! Jesus! E o que é que isto tem? Isto é uma coisa muito, muito engraçada, esta nova versão, que tem um WSP Builder com Version Tool. Eu não sei se vocês têm soluções construídas com o WSP Builder em 2007 e querem migrar, ok? Ou fazem alguma coisa em 2010 e querem migrar. Ele tem lá uma tool para fazer isto. Tem uma tab nas referências, posso-vos mostrar, melhor não, depois nunca mais vemos aqui com o PowerPoint. Tem lá uma tab que vos aponta para as DLLs do SharePoint. Outra coisa, uma coisa muito importante que por acaso esqueci de mencionar. As DLLs do SharePoint, quando vocês estiverem a criar algum projeto, é boa prática vocês terem uma pasta ao lado, dentro de um projeto qualquer, um core, eu costumo pôr aquilo no core, com as DLLs do SharePoint e todos os projetos referenciam para essas DLLs. Porquê? Cada vez que houver um Service Pack e vocês aplicarem o Service Pack, pode acontecer que, se vocês tiverem referência para os DLLs do SharePoint dentro do sistema, não se apercebam que o vosso código não funciona, ok? A ideia é trabalham com o ciclo sempre fechado. Fazem os updates, fazem o que quiser, mas os vossos projetos referenciam sempre o SharePoint que está dentro daquela pasta, ok? Isto aconteceu com o 2007, na mudança do, acho que foi no SP2, ou um motivo update a seguir a esse, que eles mudaram o sítio onde estava o search. A API do search mudou de assembly. Ok? CKPS dev 1.2. Alguém fez soluções com as extensions do 2008, o Visual Studio 2008? Portanto, há uma tool para fazer isto naquele link. Eu depois disponibilizo. Outra das tools é o SharePoint Dispose Checker Tool, que não sei se vocês têm conhecimento. Têm conhecimento desta tool ou não? Sofreu agora umas melhorias enormes. Funciona como um add-in do Visual Studio e cada vez que vocês compilarem alguma coisa que tenha SharePoint, ele verifica os memory leaks que existem. Ok? Manda os avisos, impede, tem automatização com o Team System. Portanto, é brutal. Ok? Comunidade portuguesa de SharePoint. Temos que o... Senhores, we need you. Olha ali. Aqui. We need you. A ideia é assim. Eu já vejo aqui muita gente que está inscrita no site e que não costuma vir, porque não pode, ou por outras razões que neste momento não interessam. Mas a ideia é, a participação na comunidade portuguesa de SharePoint acaba por abranger todas as vertentes, seja de sessões, seja de posts. Eu fiz este apelo, não sei quando, por acaso não está aqui a data, e só houve uma pessoa que me respondeu, que é aquele senhor que está ali ao fundo, o Beltrão, com um post. Toda a gente pode contribuir, ok? A ideia é vocês andarem a trocar de experiências, vocês e eu, que eu também aprendo com isso, acabo por aprender com isso. Toda a gente contribui, toda a gente aprende, ok? Isto não é questão de ser mandatório, também não obrigo ninguém a ficar às chapas de manhã, sem ser eu mesmo e mais ninguém. Mas a ideia é nós cada vez ganharmos mais força para começarmos. Portanto, há muitos projetos para fazer ligados com a comunidade, nomeadamente sessões fora de Lisboa, nomeadamente alterar o site neste momento, porque neste momento a única pessoa que está a alterar o site sou eu e não vou alterar sozinho porque tenho mais que fazer. Ok? Não é bem isto, mas acaba por ser um bocadinho, tem que ser em equipa, não pode ser só uma pessoa, não pode ser só eu. Isto não é egocêntrico, isto é a comunidade. Ok? Sim? Toda a gente vai correr daqui, têm uma pena e inscrevam-se já, é isso? Pronto, senhores, muito obrigado, desculpem lá se os macei muito ou não, espero que tenham gostado e voltem sempre, ok?